Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Seis vitórias seguidas. O Texans está a uma vitória de igualar o recorde da franquia, que foi 7 vitórias em 2011 seguidas. E esse time, mais uma vez, vencendo na Bacia das Almas, uma vitória que foi mais de alívio do que uma vitória, como eu posso dizer, uma vitória mais de contundente, né? Uma vitória que, muito importante, além de manter a nossa série invicta, abriu dois jogos de vantagem pro segundo colocado, né? Que agora é o Titans. Titans que venceu na segunda-feira o Cowboys. Agora vamos ter a semana de bye, né? Antes de enfrentarmos o Washington Redskins lá em Washington. Mas antes de falar sobre o restante dos confrontos da temporada, vamos falar um pouquinho do jogo, né? O jogo que foi lá em Denver. E o Texas começou muito agressivo, né? O Watson, ele soube usar bem o DeMarius Thomas, porque o DeMarius Thomas chegou na quarta-feira, né? Então ele não deu tempo de aprender, pegar todo o playbook durante a semana. Então o Watson e o Bill O'Brien foram espertos de, no primeiro drive, jogar o jogo em cima do DeMarius Thomas. Coisa que fez com que o Denver ficasse surpreendido, né? Porque o Denver não esperava que o DeMarius Thomas fosse envolvido tanto logo no começo do jogo. E isso pegou eles de surpresa, e o resultado disso foi um touchdown muito fácil no primeiro drive. O Texas depois, a defesa conseguiu neutralizar o Case Keenum no primeiro quarto. Veio o segundo quarto, abriu, fez mais um TD fácil do DeAndre Hopkins. Depois o Texans, com as perdas das lesões, né? De Jonathan Joseph, de Zach Cunningham, o Aaron Colvin, enfim. E começou a sentir falta. Começou a aparecer buracos, né? Na defesa do Texans. O Tyrande lá do Denver Broncos, que eu nunca tinha visto falar na minha vida. Rapaz, fez a melhor partida da vida dele, se duvidar. O Heuniman, eu não sei o nome dele, não lembro. Então ele, o Case Keenum, depois que descobriu o ponto fraco, né? Depois que descobriu o ponto fraco da defesa do Texas, utilizou bem o tight end. O Broncos ficou atrás, chegou a passar a gente no final da partida. Aí o Texas anotou mais dois. Aí no final da partida, o Texas anotou um field goal. Ficou a 19 a 17, né? Porque o Fiber perdeu o extra point no touchdown do Hopkins. E aí o Brandon McManus errou um field goal de 42 jardas. E o Texans garantiu a sua invencibilidade. Temporada. Tava sendo uma partida bem tranquila no primeiro e segundo quarto, até metade do segundo quarto. O Texas controlava bem a partida, não sofria tanto, mas com os poucos sofreu, né? Como eu disse, o Case Keenum começou a achar os buracos na defesa do Texas e soube explorar bem. E o Bill O'Brien quase que escapando de sofrer essa segunda derrota, né? Como quando ele vai para um intervalo em vantagem. O Texans está 23 ou 24 vitórias e uma derrota quando o Bill O'Brien tem a vantagem. Então o Bill O'Brien é um técnico que sabe administrar a vantagem, né? Para quem, meio contraditório, né? Para quem olha assim, mas o Bill O'Brien, estatisticamente, ele sabe controlar bem. E aí ele foi salvo pela incompetência do McManus. Destaques das partidas: Deshaun Watson teve um QB rate de 125,9, 17 de 24 passes certos, 213 jardas, média de 8,9, 2 touchdowns, partida muito segura. Sofreu 4 sacks, mas não foi tão determinante assim, né? Até porque era Von Miller e Bradley Chubb. Eu avisei isso no podcast que essa era o maior teste do novo sistema, né? De linha ofensiva, né? Que é você usar os dois tarendes, tanto Jordan Thomas como Jordan X, aliados como fullbackers. E então era normal que. Então seria normal que tanto Von Miller quanto Bradley Chubb iriam sacar o Deshaun Watson, e cada um sacou uma vez. Mas ainda assim foi uma partida segura da linha ofensiva, apesar de ela não ter contribuído tanto para o jogo corrido. Mas em compensação às outras partidas, principalmente as partidas do início, eu achei que foi uma partida bem segura da nossa linha ofensiva. O DeAndre Hopkins teve 105 jardas, um touchdown. Ele lidera agora ao lado do Adam Thielen. Ao lado do Adam Thielen, não. É, ao lado do Adam Thielen tem 7 touchdowns e o Antonio Brown tem 9. Pensar que o Hopkins, até a semana 6, ele só tinha marcado 2 touchdowns. Então, a partir do jogo contra o Buffalo, ele veio pelo menos marcando um touchdown por partida. Então, o Hopkins, ele vem tendo uma temporada muito boa mesmo. Outro destaque foi o Jordan Thomas, marcando seu terceiro touchdown, e o terceiro touchdown dos Tyrants. O Thomas, ele, que não era, a gente não esperava muita coisa nessa primeira temporada dele, esperava mais do Jordan Akins, mas o Akins vem aparecendo mais no jogo de bloqueio do que no jogo aéreo, e o Jordan Thomas vem fazendo o trabalho que seria do Akins, né, e do Ryan Griffin. O Thomas também, num jogo contra Denver Broncos, contra o Von Miller, nossa, teve uma chamada lá no snap, que ele empurrou, jogou o Von Miller no chão. Então, o Jordan Thomas, ele é muito, muito, muito alto, muito forte. Então, ele vem fazendo uma temporada muito boa. O Justin Reed teve mais um fumble forçado e um fumble recuperado. Segundo Justin Reed, apesar de muita gente não vem falar, mas como candidato a calouro do ano, né? Calouro defensivo do ano. Ele tem números bem semelhantes do Derwin James, do Los Angeles Chargers. E até agora ninguém contou. Vem contando ele para a corrida do calouro defensivo. Pode ser um nome que, se continuar nessa toada aí, pode ser um nome que vem aparecer no final do ano. Apesar que vai ser bem difícil, né? Já que o Bradley Chubb tá lá com 8, 9, 9 sacks na temporada. É, grande partida de AJ Watt, um sack, um teco para perda de jardas, 3 QB hits. O Kareem Jackson teve 2 passes desviados, mas o restante do jogo, nossa, foi sensacional. O Kareem Jackson estava batendo muito, e quando eu falo bater muito, era num sentido positivo, né? De ser maldoso. Ele teve uma porrada que ele deu no running back, o Philip Lindsay, que olha, fiquei com pena do garoto. E acho que foi das partidas que eu vi do Kareem Jackson, essa foi a melhor partida que eu vi ele como no Texans, né? E também, o que não faz um ano de contrato, querendo ganhar dinheiro, lucrar. Então, o cara dá tudo de si. E o Kareem Jackson, jogando no slot, tá fantástico. O Clown, ele teve um sack, um teco para perda de jardas, 2 QB hits. Clown e JJ Watt, mais uma vez, anotando pelo menos um sack juntos. E também a gente não pode esquecer de falar da estreia do Demaryius Thomas, né? O Demaryius Thomas só teve 61 jardas, que principalmente ele alcançou essa marca no primeiro drive, né? Nas duas recepções. E depois ele caiu de rendimento, porque é normal, um cara que chegou quarta-feira, um playbook totalmente diferente, né? E teve até momentos da partida que ele estava meio perdido, né? Porque não sabia onde se alinhava. Mas eu gostei do que o Demarius Thomas traz pro Texas. Como eu falei, o Thomas ele pode trazer aquilo que já foi um dia, né? Que era o DeAndre Hopkins, mais o Andrew Johnson. Ali na meados de 2013, 2013, 2014. Era esse o estilo do Texas, né? Era um wide receiver mais físico e o DeAndre Hopkins nas rotas mais longas. Só que hoje o DeAndre Hopkins é o principal receptor. Mas a ideia desse estilo de um wide receiver mais habilidoso com um recebedor mais físico pode funcionar bastante, né? Talvez o Texas vai perder em profundidade, mas vai ganhar aquelas bolas mais contestadas, né? E eu espero que o Demarius Thomas seja isso, que seja o que era para ser, o que foi na verdade a dupla DeAndre Hopkins e Adrian Johnson no Texans. Agora eles vão ter pelo menos mais 2 semanas, né? De ter a semana da bye, e na outra semana, a semana contra o Redskins, para entrosar, aprender mais um pouco sobre o playbook, fazer algumas jogadas mais que possam entrosar melhor o Demarius Thomas, ajudar na facilitação de entrosamento do Demarius Thomas com a equipe. Então, essas 2 semanas aí, isso é importante para ele. E pro Texas também. Então, semana de bye veio num momento bem certo pro Texas. Na partida contra o Broncos, tivemos 2 lesões. O Senio Kelemete, o nosso guard, saiu machucado. Ele saiu mancando. Ainda não se sabe a gravidade, mas até agora não confirmaram que ele está fora da temporada, então ele deve voltar ainda, deve estar pronto para a semana que vem. O Duke Ejiofor também foi mais um jogador que saiu do machucado. Até agora não saiu nenhuma notícia de uma lesão mais grave, de que ele estaria fora da temporada. Então é outro jogador que deve estar pronto para o restante da temporada. Sobre os outros jogadores, o Dante Foreman, ele estava listado para em 21 dias estar presente, no caso está ativado para o restante da temporada. Isso foi a semana passada, então teoricamente ele estaria ativado a partir do jogo contra o Redskins. Eu não acredito que ele jogue contra o Redskins, né? Mas eu acho que contra o Titans a gente deve vê-lo em campo. O Aaron Colvin voltou a treinar. Ele deve jogar contra o Redskins. O Jonathan Joseph, que também não jogou contra o Broncos, também deve jogar contra o Redskins, assim como o Zach Cunningham. Então o Texas vai ganhando reforços no pro restante da temporada. Temos ainda o Andrew Hall, o Kevin Johnson. Todos esses jogadores devem voltar pro restante da temporada. Então a secundária, que até então era um problema pro Texas, e a gente temia muito durante a temporada que por ter uma secundária mais fraca, isso estourasse, isso atrapalhasse nas vitórias do Texas, não aconteceu. E surpreendentemente a secundária vem jogando muito bem, tá? E a evolução de Justin Reed, o Natrell Jameson, que a gente pegou dispensado do Saints, entrou, jogou muito bem. O Mike Tyson, que a gente pegou também do Seahawks, entrou também, jogou muito bem, jogando muito bem. O Charisse White, que voltou de lesão no jogo contra o Broncos, também foi importante nessa partida, mais uma vez, tirando o touchdown que seria do Cortland Sutton. Então, não tem nenhum grande. O único grande nome é o Tyrann Mathieu, né? Mas o resto são todos jogadores que o pessoal no início da temporada olhava com desconfiança. Até mesmo a gente olhava com desconfiança, né? E o pessoal tá jogando muito bem mesmo. Tem que aplaudir a secundária do Texas, porque de uma unidade contestada virou uma unidade que as vitórias passam muito por elas, né? Pela secundária, porque ela consegue não estourar, não ser tão explorado como a gente imaginava, né? Beleza, então é isso da partida contra o Broncos. É, foi isso que a gente tem. Então agora a gente vai falar sobre palpites pro restante da temporada. Os prêmios para calouro, MVP, jogador decepção, jogador de surpresa e uma avaliação da comissão técnica até então aqui. Então vamos lá falar um pouquinho do que aconteceu na temporada dos Texans. Primeiro vamos pro prêmio de calouro. Prêmio de calouro eu vou ter que dar pro Justin Reed. O Jordan Thomas é um cara que está sendo muito fundamental pro Texans, tanto no jogo de proteção contra o passe, no jogo de proteção do passe, como agora envolvido no jogo aéreo. Ele tá vem jogando muito bem. Mas o Justin Reed, depois que entrou, porque a gente temia que com a saída do Kareem Jackson de safety para voltar com o Procon, a gente sofreria. Mas o Justin Reed entrou ali junto com o Tyrann Mathieu, tomou conta do pedaço e vem fazendo uma dupla sensacional. São duas interceptações, um fumble forçado, 5 passes desviados e 49 tackles. Então a temporada do Justin Reed, como eu falei, temporada para brigar de calouro defensivo do ano, tá correndo por fora. Uma temporada muito boa, vem surpreendendo muita gente. Não esperava que em tão pouco tempo assim o Justin Reed entregasse tamanha qualidade, tamanho resultado, né? Então a temporada do Justin Reed até aqui muito boa. É, jogador decepção, o Ryan Griffin, né? Não tem como. O Ryan Griffin, que era pra ser o tight end titular, de carregada essa unidade de tight end, hoje ele é um jogador que no Texas é menos requisitado, né? O Jordan Thomas virou a arma principal quando chega perto da end zone. Ele é mais envolvido no ataque. O Jordan Hicks, apesar de não ser tão envolvido no ataque, apesar de não ter marcado touchdown, ele é mais envolvido no ataque do que o Ryan Griffin. E o Ryan Griffin, que é o tight end mais experiente, que a gente pensava que daria mais resultado, que seria o cara que ajudaria tanto o Jordan Hicks quanto o Jordan Thomas, vem sendo uma grande decepção. Hoje ele é o terceiro tight end. Na prática, né? Apesar de na teoria se ele estava como primeiro, na prática ele é o terceiro tight end do nosso elenco. E eu esperava que ele pudesse assumir esse papel de líder do grupo de tight end, e ele não vem fazendo isso nessa temporada. Então ele é a minha decepção até aqui. É, jogador surpresa. O jogador surpresa, Eu pensaria em botar o Kareem Jackson, mas eu vou ter que botar no Jordan Thomas. O Jordan Thomas, quando o Texans pegou ele lá no draft, ninguém entendeu muito bem, porque o Texans já tinha pegado o Jordan Hicks. Mas o Texans viu o potencial nele, até potencial físico, né? Porque o Thomas, ele é muito alto, muito forte. Só que ele era um tight end cru. E os técnicos do Texans vêm desenvolvendo muito bem ele. E hoje, ele, cada jogo que passa, ele vem virando uma arma ofensiva do Texans na end zone. Porque devido ao seu tamanho, sua altura, né? Então o Thomas, ele é o jogador surpresa pro Texas, porque ninguém imaginava que ele daria resultado nesse primeiro ano, e ele vem dando muito resultado. Então esse é o meu jogador surpresa. O MVP é um prêmio bem concorrido, porque temos o DJ Watt voltando lesão e já tendo 9 sacks, temos Deshaun Watson, que voltou de lesão e vem jogando muito bem também na temporada. Mas eu vou ter que dar pro DeAndre Hopkins, porque o Hopkins é um cara sensacional. É um cara que ninguém consegue marcá-lo, é difícil. Ele é um wide receiver chato, porque ele joga muito fisicamente, ele empurra, ele não baixa a cabeça para ninguém, ele é abusado. E o Hopkins nessa temporada vem virando, se não for o melhor wide receiver da liga, me desculpem aí os amigos do Black Yellow Brasil com o Antonio Brown, se ele não for, o que pra mim ele é o segundo. Ah, o Julio Jones, cara, me desculpe. Ah, o Odell Beckham, a Dantilla, que vem jogando muito bem também no Vikings, mas o Hopkins, ele faz coisas sensacionais. E quem não acompanha o Texans, às vezes acha meio estranho assim porque o Hopkins está, né? Porque não é um jogador midiático, é um jogador mais. Ele é menos. Como eu posso dizer assim? Ele é menos estrela na atitude, né? Assim, apesar de ele ser, às vezes, meio babaca, né? Mas o DeAndre Hopkins, a temporada dele, muito boa mesmo. 7 touchdowns, terceiro recebedor da liga em jardas. Então, não tem nada do que reclamar do DeAndre Hopkins. Nada. Só agradecer por ele ser esse homão da porra que ele é. Jogando muito, muito, muito. E por último, a avaliação da nossa comissão técnica. E mesmo com 6 vitórias seguidas, eu vou ter que botar uma nota regular para bom. Porque esse time ter começado a temporada com 0-3, do jeito que começou. E até em alguns jogos que venceu, o Texans decepcionou. O jogo contra o Bills, nossa mãe, eu fiquei pé da vida. Porque era para ser uma vitória fácil, em teoria. Em teoria, né? Mesmo que o Bills tivesse uma defesa muito boa, o Texas não era para ter sofrido tanto como sofreu. E sofreu principalmente na parte defensiva. O time sofreu com Josh Allen. E o jogo contra o Colts também, que tá o jogo na mão, né? O Texas abriu uma boa vantagem e depois quase perdeu a partida, entregou para ir para prorrogação e depois a gente venceu na prorrogação, né? O Colts empatou e a gente venceu na prorrogação. O jogo contra o Broncos mesmo estava sendo uma partida tranquila e de uma forma começou a se complicar, né? O jogo contra o Miami foi o jogo mais tranquilo, foi a vitória mais convincente que o Texans teve, mas o time pode render mais, a comissão técnica pode tirar muito mais desse time, tá? Essa é a minha questão. Então, mesmo com 6 vitórias seguidas, o Bill O'Brien, o Romeo Crennel, o Brad Selle, que é o técnico de times especiais, eles podem tirar mais desse time, podem fazer esse time, como eu disse, brigar por Super Bowl, né? Que quem sabe o Texans tá ali. Hoje, para mim, o Texans seria o quinto time ali, né? Na escala de favoritismo dos times que estão se classificando para os playoffs. Só seria favorito contra, como eu vejo assim, né? Favorito contra o Cincinnati Bengals. Nos outros, acho que bem equilibrado. Não vejo Texas superior. Não consigo ver. Eu vejo Texas brigando de igual para igual. Não vejo que contra o Charlie, contra o Steelers, contra o Chiefs, contra o Patriots, o Texans tenha a moral de chegar como o time que vai bater. O time que vai vencer, custe o que custar. Ainda não tá assim. Pode ser que continue essas vitórias, o Texas emplaque essa moral. Mas as vitórias que ele, o Texas obtiveram até agora não foram assim. Foram vitórias de construir o caráter da equipe. E quando eu falo de construir o caráter da equipe é de... Nessas vitórias mais apertadas, de time saber vencer, o time de estar mais unido, jogadores e comissão técnica. Então, essas vitórias que o Texans vem fazendo, vem obtendo, vem construindo o caráter dessa equipe. E isso pode ser muito importante na temporada, no final da temporada, lá nos playoffs. E o time já chegar calejado, quando chegar nos playoffs, precisa de ter essa experiência, o time obteve essa experiência de adversidade durante a temporada, né? Então, essas vitórias agora podem ser muito importantes lá na frente. Então, é isso, né? Então, vamos agora falar sobre o restante do calendário, né? O Texans, ele vai fazer... Tem mais 7 jogos ainda para fazer. Desses 7 jogos, 3 são fora de casa e 4 são em casa. Sendo que desses 4 em casa, 3 são jogos consecutivos em casa. Então, o Texans pode chegar na semana 15 já classificado playoffs e brigando por coisa maior. O que seria uma coisa maior? Pegar uma seed 2, por exemplo. O Texans só está uma vitória atrás do Patriots. Sempre é bom lembrar. Apesar do Patriots ter ganho o confronto direto, o Patriots tem um calendário pior do que o do Texans. O Patriots, por exemplo, pega o Vikings, Steelers na reta final agora. E tem um Titans também que venceu, sabe, sei lá, como é que vai que o Titans vença o Patriots. Então o Texas pode sonhar ainda com a seed 2. E tem também o Chiefs, né? O Chiefs também é outro time que a defesa deles não pode segurar e pode acabar caindo durante a temporada e o Texas conseguir passar. Mas analisando o nosso calendário, vamos lá. Primeiro jogo que a gente vai voltar depois da bye, será contra o Redskins, fora de casa. O Redskins, ele perdeu 3 jogadores importantes. Os dois guardas, né? O Brandon Scherff, o Sean LaVeau, acho que é assim que fala. E o wide receiver Chris Thompson. O jogo do Redskins é baseado no jogo corrido. É um time que vinha correndo muito bem, tanto que o Adrian Peterson vem fazendo uma temporada muito boa. E se o Redskins não tem o jogo corrido, isso prejudica bastante eles, né? E como se sabe, o Alex Smith não é um quarterback que solta o braço, né? Então é um time que vai jogar daqui a 2 semanas com a gente desfalcado. Dois desfalques muito importantes. E o outro desfalque do Redskins era um wide receiver que estava jogando bem na temporada. Esse jogo eu vou botar uma vitória. Eu não botaria no começo da temporada, eu não botei uma vitória pro Texans. Eu botei a vitória do Redskins. Mas devido a essas lesões e como o Redskins também vem, depois de ter jogado muito bem, derrapou. Assim, jogou muito mal nesse último jogo. No jogo contra o Falcons, jogou muito mal o Redskins. Então eu vou botar aqui uma vitória pro Texans. Aí, depois do jogo contra o Redskins, o Texans vai enfrentar o Titans em casa. O Titans é um time curioso, porque o Titans, no jogo contra o Cowboys, foi começo de partida muito ruim mesmo. 2 fumbles o time sofreu, e pra sorte do Titans, o Cowboys só saiu com 1 touchdown. E isso fez o Titans se manter na partida, né? E consequentemente vencer. Eu não consigo gostar desse time do Titans. Eu acho que esse time do Titans é muito inconstante, assim, oscila muito. E mesmo de ter mudado a mentalidade de jogo do time, me lembra muito o Titans do ano passado, que oscilava muito durante as partidas. Então eu não consigo gostar desse time do Titans. E o Titans é freguesaço do Texas em Houston. Na última temporada, o Texas deu uma surra no Titans. Então eu vou botar aqui mais uma vitória pro Texas. Aí na semana seguinte, jogo contra o Browns. O Browns desistiu da partida, né? Desistiu da temporada, implodiu com a saída do Hugh Jackson e do Todd Haley. Então, infelizmente, não vejo como o Browns pudesse oferecer tanto perigo assim, não, de vencer o Texans. Apesar que o Browns jogou bem contra o Chiefs, mas não vejo o Browns oferecendo, vencendo o Texans, não. Bota aqui mais uma vitória. Aí, para encerrar no sequência de jogos em casa, o Texans enfrenta o Colts. O Colts, muita gente vem se empolgando com o Colts, mas eu quero lembrar que o Colts venceu os do Raiders e do Bills. O Colts está 3-5 na temporada por causa de vitórias contra o Bills e contra o Raiders, dois dos piores times atualmente na NFL. Então vamos com calma com o Colts. O Colts é um time que não tem tanto talento no campo ofensivo. Tem o Ed Luck, que tá jogando muito bem na temporada. É um time jovem na defesa. Mas em termos de botar talento por talento, o Texans ganha de sobra do Colts. Então eu vejo Texas vencendo com mais facilidade do que foi o jogo lá em Indianápolis. Eu boto aqui mais uma vitória do Texas. Depois do jogo contra o Colts, o Texas vai jogar fora de casa contra o Jets. Sam Darnold, que se machucou, né? Vai jogar o Josh McCown. Aí não sei como que vai ser durante o resto da temporada, mas o Sam Darnold vem sendo decepção durante essa temporada. Tem problemas também lá de vestiário. Deve ter chegar nessa temporada, na semana que já pensando já no draft, né? Pegar a melhor posição do draft. Então, eu vou botar aqui mais uma vitória do Texas sobre o Jets. Na semana 16, mais um jogo fora de casa, o Texans vai pegar o Eagles. E aqui, meu amigo, e aqui é um jogo interessante, porque no início da temporada eu tinha botado vitória do Eagles. Vitória tranquila do Eagles. Vitória tranquila não, mas eu apostava que o Eagles ia vencer o Texas. O Texas nunca ganhou do Eagles. É um freguês. A gente vai jogar lá em Filadélfia. Só que o Eagles, nessa temporada, ele vem tendo uma temporada estranha. O Eagles tem um talento, né? Era o atual campeão, mas não vem jogando como um atual campeão. E derrapando muito nessa temporada. Então, não se engane se o Texas vencer essa partida, tá? Não se surpreenda se o Texas conseguir uma vitória. Porque, olha, pelo que o Eagles vem jogando, o Texas pode muito bem ganhar lá, em Filadélfia. Conseguir a sua primeira vitória contra o Eagles. Mas eu vou colocar uma derrota. Vou colocar uma derrota. E por último, o último jogo, o jogo contra o Jaguars. O Jaguars também é outro time que vem passando problemas em vestiários. Blake Bortles. Sinceramente, se eu confirmar temporada deplorável que o Jaguars, eu entendo, não deve ser titular nessa semana 17. Duvido muito que o Blake Bortles chegue como titular. Então, eu boto aqui uma vitória em cima do Jaguars. Então, o Texas, no restante da temporada, para mim faria 12-4. E o Texas ainda desbancaria a maior sequência de vitórias da franquia, que são 7 vitórias consecutivas. Teria então 7, 8, 9, 10, 11 vitórias consecutivas e terminaria a temporada 12-4. 12-4, normal, 12-4, o Texans se alinharia ali em terceiro. Talvez até em segundo, dependendo das temporadas, consegue se alinhar até em segundo. Então, o Texans pegar uma seed 2, como eu falei antes, é bem possível, porque os outros times têm um calendário mais forte, né? Mais complicado. Então, não surpreende se o Texans pegar uma seed 2. Por exemplo, o Chiefs, que hoje é o primeiro colocado. O Chiefs tem Rams, tem Ravens, tem Seahawks, tem Chargers. E tem dois jogos, e tem três jogos fáceis. Dois contra o Raiders e um agora no próximo domingo contra o Cardinals. Então, não se engane se o Texas pegar uma seed 2. É bem possível, tá? E isso facilitaria muito pro Texans. Por exemplo, vamos dizer que o Colts seja o seed 3, o Texas seja o seed 2, ou o Chiefs, o Pets seed 1 e o Chiefs seed 3. Isso vai ajudar o Texans. O Texas, por exemplo, pegaria o terceiro contra o sexto, teria um caminho mais fácil. Outro time aqui também que tem um calendário difícil, o Steelers. O Steelers pega o Bentas, que vai jogar amanhã, inclusive. Pega o Los Angeles Chargers. Pega o Saints. Pega o Patriots. E tem o Bengals. E tem o Jaguars, que também é um jogo complicado. A defesa do Jaguars jogo é uma boa defesa. E o Chiefs sofreu bastante contra a defesa do Jaguars na temporada passada. Perdeu os dois jogos que teve. E o Chiefs só tem dois jogos tranquilos, assim. Que é contra o Raiders e contra o Broncos. Então, dos times aí que estão ganhando a divisão, o Texans é o que tem o calendário mais tranquilo. Então, não se surpreenda se o Texans, vou repetir, não se surpreenda se o Texans for o líder da conferência, ou então o segundo colocado, tá? É bem possível. Então é isso, pessoal, analisando a temporada. Antes de finalizar, vamos responder perguntas que vocês mandaram, né? Pedi para vocês mandarem perguntas lá no Twitter e eu irei respondê-las agora, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta, do Lord Banner. Por que mesmo a defesa do Texas jogando muito, deixou em uma boa fase, a linha ofensiva melhorando, o Texas continua sendo time subestimado pela mídia brasileira em geral? Olha, Lord Banner, eu acredito que seja porque as pessoas não assistam tanto Texans, né? E quando o Texans jogou em televisionado aqui pro Brasil, ele mostrou suas deficiências, né? Que foi o quê? A linha ofensiva ruim, secundária ruim. Só que isso daí foram jogos passados, né? Jogos do início da temporada. A gente pegar nas últimas 3, 4 semanas, tirando esse jogo. Mesmo esse jogo que o Texas, a linha ofensiva, cedeu 4 sacks, a linha ofensiva jogou muito bem. Jogou muito bem. O Watson só tinha sofrido um ou dois sacks em 3 partidas. E sofreu 4 porque era Bradley Chubb e Von Miller. É uma puta dupla. É uma dupla que é nível, potencialmente nível de AJ Watt e Jadeveon Clowney, né? Então, potencialmente até ser melhor. Porque o Chubb, ele é mais agressivo contra o passe, contra o QB, do que contra o jogo corrido. Então, eu acredito que seja isso. As impressões que o Texas, quando jogou, deixaram foram essas. De uma linha ofensiva ruim, de um secundário ruim e de um Bill O'Brien ultramente conservador, né? Ele ainda é conservador, mas consegue ser menos conservador, né? Vem prejudicando menos a equipe, vem me ajudando. Então, eu acredito que seja por isso. As pessoas, as impressões que o Texas deixaram no início da temporada foram muito ruins. O Júnior Silva pergunta: o que achamos da evolução do Deshaun Watson até o momento e o que esperar para o restante da temporada? Será ele o franchise quarterback que a gente procurava? Sim, o Deshaun Watson, ele é o franchise quarterback que o Texas sempre sonhou desde que o Texas foi fundado lá em 2002. Esse era o quarterback que o Texas sempre buscou. Quarterback seguro, um líder, um quarterback que consegue improvisar, que consegue sair da adversidade, quarterback vencedor, sabe vencer. Então, o Watson, ele é o quarterback que todo torcedor do Texas sempre sonhou, sempre quis, né, ter na franquia. Então, sim. Da evolução dele, ele, devido à lesão, né, começou um pouco mais, como eu posso dizer, retraído, não vem jogando tão bem, mas a cada jogo que passa, você vê ele mais mostrando mais evolução, né, física, correndo mais, se movimentando melhor, consegue, com a ajuda também da linha ofensiva, consegue ter leituras melhores também. Então, não vem sendo interceptado tanto, né? Então, a evolução dele na temporada, ele vem tendo uma evolução na temporada muito boa. O NFL Fantasy BR perguntou: qual a expectativa para o Dante Foreman, se ele volta contra o Redskins e se ele ganha a posição de titular? Então, eu acredito que contra o Redskins ele não deve jogar. Se jogar, deve jogar uns 2, 3 snaps no máximo. Até porque ele precisa ter ritmo de jogo para, né? Mas eu acho que ele vai jogar mais contra o Titans na semana 12. semana contra o Titans, eu acho que, eu acredito que seja onde ele vai realmente estrear pela equipe, né? Se ele ganha a posição, cara, sinceramente, a lesão dele foi muito grave, né? Então, pra ter um grande rendimento, assim, chegar, destruir, vai demorar ainda, né? Mesma coisa com o Watson, com o J.J. Watt. Demorou pra engrenar de produção de touchdown, no caso do Watson, e produção de sack, no caso do J.J. Watt. Eu acho que o Foreman, quando chega ali pro final da temporada, início dos e playoffs, e eu acho que ali que o Foreman vai estar num ponto de bala, no ponto certo para ele aparecer. Até lá, acho que ele vai ter um jogo bom, vai ter um jogo ruim, vai sofrer, vai sentir o peso, hein? Sentir o peso de não jogar tanto tempo. Então, o Foreman, eu acredito que com o Texas chegando nos playoffs, ele vai estar lá, vai mostrar todo o seu rendimento lá. O Victor Vitolo, o Victor, que é um dos ADMs lá do Texanos Brasil, mandou: qual a expectativa para o restante da temporada e se dá para imaginar um 3-3? Então, a expectativa é muito boa, né? O Texas chega para o restante da temporada com o calendário fácil, tranquilo, nada de outro mundo, que dá pro Texas vencer, não deve passar tanta dificuldade. Os dois times que o Texas passaria dificuldade, um tá muito mal, que é o Eagles, tá inconstante durante a temporada. O outro é o Redskins, que perdeu dois jogadores importantes, né, na temporada, os dois guards. Então, dá pra a expectativa pro resto da temporada que o Texas brigue ali pela seed 2, seed 1, seed 3, uma pior das hipóteses. É, e se dá para imaginar um 13-3, dá, porque o calendário é muito fraco, como eu falei. Só que não sei se o Texas conseguirá vencer o Eagles, né? Que desse restante final é o pior adversário. Então não sei como que o Eagles vai chegar na semana 16. Se o Eagles vai ter melhorado bastante o rendimento, ou se o Eagles vai ter sido continuar na sinhaca que tá hoje, né? Então, dá pra imaginar sim. E playoffs, eu não expectativa pra playoffs eu não vou me meter, tá? Eu vou botar em aberto. Quando chegar lá no playoffs, se o Texas, confirmando o Texas chegando no playoffs, a gente faz aí um que dá pra imaginar pro Texas. Se dá pra pensar em título, dá pra chegar em final de conferência. Então agora eu prefiro não sonhar tanto assim, né? Ficar mais sonhando mais na temporada. E a última pergunta é do David Depré, que eles perguntam, que ele pergunta como que a gente quase conseguiu perder pro Broncos. Cara, muito simples. O Broncos tem uma defesa muito boa. Muito boa mesmo. O time que tem o Von Miller, tem o Bradley Chubb, tem o Vander Robb, tem o Chris Harris, tem o Domata Peck, que é um bom nose tackle, tem o Brandon Marshall. Então é uma defesa boa, muito boa. Então o Texas não tinha uma linha ofensiva. E o Texas também chegou pro jogo com vários desfalques, né? O Zach Cunningham, que é um linebacker aqui, que joga principalmente cobrindo para o passe, não jogou. Então o Texas sentiu a falta do Zach Cunningham. Jonathan Joseph, que vinha fazer uma boa temporada, também não jogou. Então foi essas lesões acabaram sentindo, o Texas acabou sentindo durante o jogo. O Will Fuller também não jogou. E quem jogou foi o Demaryius Thomas, que acabou chegando na quarta-feira. Então, essas pequenas lesões, esses pequenos desfalques fizeram que o Texas minaram o Texas, né? Mas o time do Broncos é bom, não é um time ruim. Ele é mal treinado, mas ele é um time bom. Tem peças ali que, se fosse um treinador melhor, o Broncos certamente brigaria por playoffs. Não briga porque o Vince Joseph é muito ruim, como o Bill O'Brien chama ele de bosta, né? Praticamente isso. Chamou outro, o Vance Joseph, quando ele chutou um field goal de 62 jardas. Porra. Você vê que o técnico não tem muita noção, não tá tendo muita noção de jogo, da partida, né? Então, vocês são mal treinados. Talento vocês têm. Rapidinho vocês podem conseguir voltar a brigar por playoffs. Então é isso, pessoal. Valeu. Semana de bye. Semana mais tranquila. Semana pra gente recuperar os feridos, voltar mais forte e continuar vencendo pra quando chegar nos playoffs aí não ser um time de dúvidas, né? Que o Texas possa meter muito medo nos adversários, né? O Texas está sendo tratado muito como café com leite nessa temporada. Então, espero que depois da bye o time volte com mais garra, com mais vontade, pronto para brigar pelo título, pronto para fazer história, porque é esse time que essa é a sensação que o time vem dando durante a temporada. O Joe McClay mesmo falou que ele nunca viu um vestiário do Texas tão animado. Joe McClain, que ele é insider, né? Ele é o repórter do Houston Chronicle do futebol americano. Repórter do Texas. Então, ele mesmo disse que nunca viu um time tão unido, tão animado. Então, eu espero que essa união, essa animação possa ser convertida em algo maior lá na frente. E eu acabei me alongando. Então é isso, siga a gente lá no arroba texanosbrasil no Twitter, siga a gente lá no Instagram, que a gente sempre vai postando coisa lá, fotos interessantes, muito boas, e lá também, arroba texanosbrasil. É isso, e valeu, pessoal, brigadão por acompanhar a gente. Até a próxima, fui!